será Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, desejando que esse tempo juntos possa servir para a sua edificação e para outros que, porventura, estejam com vocês ouvindo os nossos comentários sobre esse trecho de Isaías, sobre as profecias desse profeta messiânico. Eu quero estimular a você a nos escrever compartilhando qual o valor dos nossos estudos e como tem sido a recepção do programa aí na sua região. Para nós é importante esse retorno, pois que queremos adequar cada um dos programas cada vez mais às suas necessidades e queremos também que a parte técnica seja agradável a você para que você possa nos ouvir de uma maneira muito boa. Por isso eu quero registrar hoje, logo no início do programa, o e-mail que recebemos do irmão JP. JP, esse irmão é lá de Curitiba e ele nos ouve pela BBN. Ele é de Curitiba, no estado do Paraná, e essa foi a mensagem que ele nos enviou. Queridos irmãos, querido pastor Itamir, escrevo para informar que sou ouvinte do seu programa Através da Bíblia. Eu e a minha esposa escutamos nas madrugadas às 4h30 pela BBN de Curitiba e o sinal pega muito bem. Gosto muito e aprendi muito sobre a palavra de Deus e aqui vai o meu abraço do seu irmão em Cristo para você e para toda a equipe. É assim que a palavra de Deus se espalha sobre a terra. Te peço que coloque minha família em suas orações. Que Deus te abençoe. Querido irmão, querido ouvinte, parabéns pelo seu interesse no desenvolvimento das suas vidas devocionais. Na verdade, é essa prática que tem sustentado muitas famílias. Agradecemos a Deus também porque Ele tem usado os nossos programas para a sua edificação, para a edificação de vocês como família. Quanto ao comentário sobre a palavra de Deus, que ela tem se espalhado por toda a parte, de fato, é uma verdade. E nós temos tido o privilégio de sermos usados por Deus para que cada vez mais a vontade dele seja conhecida por todos, cristãos ou não cristãos. Querido amigo, Deus tem interesse que o coloquemos e somente a Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Só Ele merece ocupar esse lugar que é só dele. Que todos nós possamos amar a Deus em primeiro lugar, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E depois sim darmos a devida prioridade às demais coisas. O seu exemplo de estar já meditando na palavra de Deus às 4h30 da manhã com a sua esposa é um exemplo desafiador para muitas pessoas. Por isso é que oramos pedindo que o Senhor nos abençoe na preparação dos programas para que eles sejam edificantes, mas para que eles sejam também desafiadores, para que possamos nos dedicar somente e completamente a Deus. Desejamos que através dos programas o Senhor seja glorificado e engrandecido. E agora chegamos exatamente a esse momento em que nós buscamos a Deus em oração. Quero convidar a vocês, você e a sua esposa, e a todos que nos ouvem nesse momento para orarem comigo. Pai amado, pedimos a tua direção e a iluminação do teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a edificação de muitos irmãos e muitos amigos. Pedimos, Senhor, a tua bênção para a vida familiar, ministerial e social de cada um dos nossos ouvintes. E, Senhor, ajuda-nos a testemunhar sempre do seu gracioso amor. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé. Conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje iniciamos mais uma parte no estudo do profeta Isaías. Vamos estudar o capítulo 40, versículos 1 até 31. E esse capítulo nos leva ao início de uma terceira parte no estudo das profecias de Isaías. É a partir desse capítulo 40 que chegamos à parte final do livro. Mas, ao chegarmos a essa divisão, é importante mencionarmos que muitos estudiosos, muitos comentaristas que se aprofundaram no estudo dessas profecias, muitos deles têm uma posição bem firmada em relação à autoria desses capítulos 40 a 66. Alguns desses estudiosos têm entendido que a autoria desses capítulos não é do mesmo autor dos capítulos iniciais, isto é, dos capítulos 1 até 39. Alguns chamam o autor dos capítulos iniciais de Isaías de Isaías de Jerusalém e chamam o autor desses capítulos finais, no seu entender, 40 a 66, de Deutero Isaías, isso é, o segundo Isaías. E eles têm essa posição porque se firmam em quatro argumentos que eles levantam contra a autoria única do livro. O primeiro argumento é relativo ao período do tempo do livro, porque no livro temos referências a eventos que ocorreriam 150 a 170 anos após a data da profecia de Isaías. Segundo argumento é diferenças de assuntos entre os capítulos 1 a 39 e 40 a 66, porque na primeira parte as palavras são mais condenatórias, enquanto que na segunda parte a mensagem é de consolo e projeta um fim glorioso para o povo de Deus. Um terceiro argumento que eles levantam para mostrar que temos mais do que um autor nesse livro são as diferenças de estilo, porque nas duas partes se encontram estilos diferentes. Na primeira parte é um estilo mais ríspido de condenação e na segunda parte é um estilo mais brando de consolação. E em quarto lugar, um outro argumento é a menção do nome do rei da Pérsia, Ciro, que na época da profecia de Isaías nem era nascido. Mas, embora tenhamos esses argumentos interessantes e importantes, contrários à integridade do livro, em relação à sua autoria, nós podemos aceitar a posição de autoria única. Por quê? Porque cada um desses argumentos pode ser respondido. Em relação ao tempo de 150 a 170 anos à frente, nós aceitamos que Deus conhece todas as coisas e ele então deu ao profeta essas palavras de profecia, demonstrando o seu plano soberano sobre a vida do seu povo. Acontecimentos que aconteceriam quase que dois séculos depois, mas Deus revelou isso ao profeta Isaías. Em relação à diferença de assuntos, isso é óbvio, é lógico, percebemos uma mudança de temas, pois as palavras de condenação, tanto para o povo de Deus como para as outras nações, demonstram o juízo divino que não deixa a nossa iniquidade passar desapercebida. Mas, ao mesmo tempo, como Deus cuida do seu povo e de todos que o temem a partir do capítulo 40, então, nós temos o quê? Palavras de encorajamento, palavras de esperança para aqueles que buscam a Deus. Em terceiro lugar, rebatendo a argumentação da mudança de estilo, é claro entendermos que, dependendo do assunto, do tema tratado, o estilo, o vocabulário, devem ser diferentes mesmo. Capacidade para essa mudança, Isaías possuía de sobejo, pois ele era um homem letrado que convivia normalmente na corte judaica. E, finalmente, em relação à citação do nome de Ciro, não temos que ter qualquer dificuldade de aceitar esse detalhe, e é um detalhe importante na profecia, pois, mais uma vez, declaramos que Deus, que inspirou Isaías para fazer esses registros, Deus conhece a história futura de cada um de nós e sabia que Ciro seria aquele imperador que assinaria o decreto permitindo a volta dos judeus para Judá e Jerusalém para a reconstrução do templo. Quando cremos num Deus sobrenatural, podemos crer que ele se revelou a nós através de profecias, pois ele conhece e é soberano sobre o futuro. Enquanto nós somos limitados ao presente, para o nosso grandioso e maravilhoso Deus, o futuro é algo totalmente conhecível. Então, quando consideramos esse capítulo inicial dessa última parte do livro de Isaías como um todo, quando nós consideramos o restante do livro, é possível percebermos que esse capítulo ele pode ser considerado uma introdução para o restante dessa parte final do livro. Isaías aqui anuncia a glória futura de Deus e do seu povo. Podemos então dar como título a esses capítulos a seguinte frase. Podemos dar então como título a esse capítulo a seguinte frase. A grandiosidade de Deus. Eu repito, a grandiosidade de Deus. E o texto então que nós vamos considerar é Isaías 41 a 31. Querido amigo, nós temos que entender que nesse capítulo nós temos, num certo sentido, um prólogo, uma introdução, como nós tínhamos mencionado anteriormente. Uma introdução para o restante do livro. O que o profeta está mostrando aqui é que Deus consolaria o seu povo e cuidaria do seu povo como um pastor que cuida das suas ovelhas com desvelo. Em todo o capítulo 40, o profeta e o Senhor mesmo está, através do profeta, respondendo, talvez, a uma pergunta que alguns céticos, que alguns descrentes faziam na época e ainda fazem hoje. Será que Deus tem poder para fazer tudo isso mesmo que ele disse que faria? Será que Deus é capaz de fazer tudo o que ele diz? Querido amigo, o Senhor marcou os céus com as suas mãos. O Senhor os estendeu como uma cortina. Deus levantou governantes e outros tantos os reduziu a pó. Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, que chama as estrelas pelos seus próprios nomes. Ora, à luz dessa sua majestade, como é que o povo de Deus poderia imaginar que Deus se esqueceria deles, que Deus se esqueceria das suas promessas? Certamente Deus iria cumprir os seus propósitos para que eles tivessem suas forças renovadas para enfrentar uma nova etapa na sua vida. As palavras de Isaías, então, nos ofereciam aos judeus e oferecem a nós, nos dias de hoje, um conforto e uma segurança quando enfrentamos momentos difíceis. Por isso, então, podemos dizer que, sinteticamente, que resumidamente, podemos extrair o seguinte princípio desse capítulo 40. E se você tiver essa oportunidade, por gentileza, anote essa frase, que é o princípio que podemos aplicar em nossas vidas. Somente aqueles que esperam no Senhor têm a bênção de experimentar a sua grandiosidade. Eu repito, somente aqueles que esperam no Senhor têm a bênção de experimentar a sua grandiosidade. E nesse texto, nós vamos encontrar 5 evidências da grandiosidade de Deus. Em primeiro lugar, a grandiosidade de Deus se evidencia no consolo que ele dá ao seu povo. 40, versículos 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplainados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão a Deus. Por quê? Porque Deus é quem fala. Querido amigo, esse início de capítulo 40 é realmente sugestivo, e essa frase inicial, consolem, consolem o meu povo, essa repetição tem como finalidade realçar esse duplo imperativo, realça o poder do Senhor em mudar a situação. E essa conclamação para que o povo de Deus seja consolado, seja revigorado, essa é uma conclamação para se olhar para Deus, porque Ele tem realmente grande poder. Encorajem o meu povo é uma expressão que vai animar o povo a despeito da invasão da Assíria, a despeito do exílio da Babilônia. Encorajem o meu povo, diz o Senhor, porque um dia eu virei para consolá-los. Na verdade, o profeta está dizendo que o povo pagará por sua iniquidade. Ao suportar o castigo do cativeiro, eles pagaram, talvez até dobrado, castigo pleno ou suficiente para expiá-los dos pecados de idolatria e dos pecados de abandono ao Senhor. Portanto, há uma palavra de encorajamento, há uma palavra de esperança. E você sabe que essas palavras são usadas para o último profeta da antiga aliança, João Batista, que era o precursor, o preparador do caminho do Senhor Jesus, o Messias prometido. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Sim, querido amigo, quando o Senhor decide, nós podemos ver a grandiosidade dele, evidenciando-se no consolo que ele concede a cada um de nós, porque nós somos o seu povo. Em segundo lugar, a grandiosidade de Deus se evidencia na sua soberania sobre a criação, versículos 6 a 11. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga-a, não tenha medo. O soberano, o Senhor vem com poder, com seu braço forte. Ele governa e a sua recompensa com ele está. O seu galardão ele acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho. Com um braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Querido amigo, essa figura de consolo, essa figura de controle de Deus sobre a criação e essa figura do bom pastor, você certamente deve se lembrar, é a figura que o próprio Senhor Jesus Cristo usa lá no tempo do Novo Testamento, 700 anos após essa palavra de profecia do profeta Isaías. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O bom pastor deixa 99 ovelhas presas no curral e sai atrás daquela que se desgarrou. O bom pastor é o Senhor Jesus Cristo que deu a sua vida por nós. A grande pergunta que devemos fazer é se nós temos confiado na grandiosidade desse Deus que se encarnou, que se humanizou, que se tornou o bom pastor para você e para mim. Querido amigo, você já tem o Senhor Jesus como seu bom pastor? Essa é uma pergunta que só você, diante de Deus, pode responder. Em terceiro lugar, a grandiosidade de Deus se evidencia no seu poder sobre o poder humano. Versículos 12 a 18 são muito interessantes. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou quem o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, As nações são como gota que sobra do balde. Para Deus, elas são como pó que resta na balança. Nem as flores do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, para Deus, são sem valor e menos até do que nada. Com quem comparareis a Deus? Como nós, seres humanos, poderemos representá-lo? Querido amigo, em terceiro lugar, então, essa grandiosidade de Deus se evidencia no seu poder sobre tudo aquilo que o homem considera algo fabuloso e poderoso. O poder de toda a natureza para Deus é nada. Por quê? Porque Deus é quem criou a própria natureza. É interessante nós percebermos isso. E o apóstolo Paulo usa essas mesmas palavras da sabedoria, da grandiosidade, da profunda compreensão de Deus sobre todas as coisas, lá no capítulo 11 de Romanos, versículos 33 a 36, Paulo fica perplexo diante da grandiosidade de Deus. E ele, então, se expressa de um modo de profundo louvor, mostrando que para Deus não há poder humano que possa ser comparado a ele. Quem são os poderosos? Os reis? Os imperadores? As grandes nações? Não, não. Para o Senhor, diante do Senhor, tudo isso é nada. Ou, conforme diz o versículo 17, é menos do que nada. Deus é um Deus incomparável. Não há condições de nós, seres humanos, podermos representá-lo. Em quarto lugar, a grandiosidade de Deus se evidencia no seu governo sobre todo o universo. Nos versículos 19 a 26, então, nós encontramos uma descrição maravilhosa. Na verdade, a grandiosidade de Deus se mostra sobre a terra, sobre os moradores, sobre os céus, sobre os governantes, sobre os juízes humanos, sobre a solidez humana. Por quê? Porque ele está assentado sobre a redondeza da terra. Os moradores da terra são como gafanhotos diante de Deus. Os céus são simplesmente uma cortina que ele desenrola ou enrola. Os governantes, esses são reduzidos a nada. Os juízos humanos, a sabedoria humana, torna-se em nulidade diante do Senhor. E sobre a solidez humana, eles são mal plantados, eles secam, voam como a palha, porque a sabedoria humana, o poder humano, não são nada diante do Senhor. A grandiosidade de Deus se constata também sobre os astros, sobre as estrelas. Elas são criadas por Deus, elas são o seu exército, estão sob o seu controle. E elas são chamadas pelos seus nomes. Querido amigo, esse é o nosso Deus, um Deus que governa todo o universo. E em quinto e último lugar, chegando ao final do nosso programa, nós temos uma passagem que é das mais gratificantes, mais queridas por aqueles que conhecem a palavra do Senhor. Em quinto lugar, a grandiosidade de Deus se evidencia no seu conhecimento transformador e fortificador. Os versículos 27 a 31 dizem exatamente assim: Por que você reclama, ó Jacó, e por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera minha causa? Será que você não sabe? Você nunca ouviu falar que o Deus eterno, o Criador de toda a terra, ele não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável. E sabe mais? Ele fortalece o cansado e dá grande força ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, ah, querido amigo, essa é toda a diferença. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso grandioso Deus. Eu espero que você tenha as suas forças renovadas por Ele e que você possa se manter firme no estudo da sua palavra para conhecê-lo ainda mais e ter uma vida agradável a Ele. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça, Senhor.